Olá, muito bem-vindos à Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa, sob o ponto de vista de duas brasileiras.
Eu sou a Pamela Mosman.
E eu sou a Ananda Garcia.
E hoje nós vamos falar sobre vistos para viver em Portugal.
De acordo com o mais recente relatório do SEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, o número de brasileiros que fixaram residência em Portugal disparou em 2018, com uma alta de 23% em relação ao ano anterior. Hoje são cerca de 105 mil cidadãos brasileiros vivendo legalmente em Portugal, o número maior desde 2012.
E para falar com a gente hoje, nós trouxemos a doutora Vanessa, que é uma advogada que é mestre e doutoranda em Direito pela Universidade de Lisboa, vive em Portugal há mais de uma década e atua nas áreas de cidadania e imigrações, direito internacional e direito brasileiro. Ela também é fundadora do blog O Direito Sem Fronteiras e é a nossa primeira convidada do podcast.
Muito bom te ter aqui, doutora Vanessa. Obrigada por aceitar o nosso convite aqui no seu escritório em Lisboa.
Olá, muito obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês por participar desse podcast.
Que bom, ficamos muito felizes. Vanessa, a gente nota, eu acho que todo mundo que vive em Portugal nota um crescente número de brasileiros aqui em Portugal. Quais são hoje os principais vistos para quem aplica para vir morar em Portugal?
É verdade, Portugal tem sido um país bastante atrativo aos brasileiros, principalmente agora, não é? Que a gente vive um momento um pouquinho mais complicado no Brasil, e realmente Portugal é uma alternativa, tanto para o seu clima, a qualidade de vida, o custo de vida também. Então, o que eu diria para quem tem o interesse de vir para Portugal ou experienciar, não é, essa vivência no exterior, era identificar qual o seu perfil, ou seja, qual o meu perfil, para depois eu verificar que visto que seria mais adequado ao meu perfil. Ou seja, vamos supor que eu sou um jovem, eu desejo ter uma nova experiência profissional ou até acadêmica, então eu posso verificar ou alguma área de trabalho ou mesmo uma experiência na área da universidade, uma experiência acadêmica. Então, eu posso optar pelo visto de estudo, por exemplo, ou um visto de trabalho. Principalmente quem for da área da tecnologia. É uma área que tem uma demanda bastante grande em Portugal, não é? Com oferta com várias empresas, tem muitas startups em Lisboa, não só, não é? Também pelo Portugal afora. E é uma área que realmente tem bastante oferta. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de vistos como Startup Visa, Visa Tech ou também vistos para os profissionais altamente qualificados. Uhum. Então aqui a gente já falou de 4, né? Estudante, Startup Visa, Visa Tech, os altamente qualificados. Temos também o caso dos aposentados ou pessoas detentoras de rendimento, tá? Aqui é que é preciso só esclarecer que muita gente acha que o visto de aposentado é só para os aposentados. Na verdade, o visto D7, que é um visto para quem é detentor de rendimentos, é para qualquer pessoa que possui uma renda fixa. Então, por exemplo, se eu tenho imóveis alugados no Brasil, onde eu recebo um montante mensal e que esteja comprovado no meu imposto de renda, então eu posso utilizar isso para aplicar o meu visto. Vamos supor que eu tenho um montante no banco e tenho uma aplicação financeira. Essa renda que o banco me concede por essa aplicação também pode ser utilizada como rendas. Ou, por exemplo, eu tenho royalties, eu tenho mais-valias de alguma empresa, dividendos, tudo isso vale para comprovar o meu rendimento, tá? Mas é importante que essas rendas estejam no seu imposto de renda, tá? Que é para servir como prova. Então, o detentor de rendimento também pode aplicar um visto para Portugal. Portanto, esses seriam os principais, digamos assim, o que as pessoas mais procuram e que tem, claro, cada um tem o seu caminho próprio, o seu percurso, mas são vistos que, uma vez que a pessoa adquira ele, digamos assim, ela já vem para o país com um visto de residência adequado para permanecer em Portugal. Ou seja, são vistos todos eles válidos por 4 meses, e a pessoa chega em Portugal com o visto de residência e transforma ele, digamos assim, não é? Para uma residência em Portugal, tá? Então, ele já vem como uma validade para residir em Portugal.
Interessante isso, porque eu não sabia que o de aposentados, o D7, era também para pessoas detentoras de rendimentos. Olha só uma coisa nova que eu aprendi. E sobre o profissional altamente qualificado, Eu tenho hoje esse visto porque eu sou pesquisadora, né? Sou investigadora na universidade. Enfim, e daí agora esse é meu visto e ele dura 2 anos. Isso é ótimo, porque ter que ir ao CEF, que quanto menos tem que ir, é melhor. Mas muito interessante. E tem o Visa Gold também, né?
Exatamente, exatamente.
Que eu acho que tem aumentado entre os brasileiros. Se eu não me engano, é o segundo, né? A segunda nacionalidade, depois
atrás dos chineses.
É. Atrás dos chineses, é. Que é o visto de ouro, digamos isso. Assim, é para as pessoas que adquirem imóveis a mais de 500 mil euros. Ele tem um processo diferente do que dos outros vistos, não é? Que é a mesma coisa do empreendedor. Eu nem citei o empreendedor porque eles também têm uma característica diferente, que eu vou até citar, que eu já abranjo aqui os dois. Que é, tanto o Golden Visa quanto o visto empreendedor, ele... A primeira fase dele é feita em Portugal, ou seja, a pessoa tem que vir aqui para adquirir a sua empresa ou adquirir o seu imóvel e depois aplicar o pedido do seu visto, tá? No caso do Golden Visa, isso pode ser feito em território português, porque ele tem, como eu disse, um procedimento diferente, pode ser feito tudo aqui. No caso do visto empreendedor, não. Ele vem, ele adquire a sua empresa, mas ele volta para o Brasil, né, no caso, para pedir o seu visto pela repartição diplomática, no consulado. Então, aí ele tem uma característica diferente dos outros, que eu posso fazer algumas tratativas do Brasil.
Sim, tá bem?
Mesmo hoje em dia, quando a gente fala que o visto aposentado ou o visto por rendimentos precisa ter uma conta bancária, hoje a pessoa do Brasil consegue abrir uma conta bancária.
Sim, o que é
ótimo. Não é só que abrir uma empresa à distância, isso já é um pouquinho mais complicado. Então, o aconselhável é sempre vir para o território português, analisar o mercado, fazer um plano de negócio para poder ter o visto deferido. Então, isso tem que ter atenção. Então, é muito melhor, porque depois na avaliação do visto, porque muita gente fala, ah, mas eu consigo fazer à distância, eu tenho representantes, enfim. Só que depois na avaliação do visto, o que eles vão ver, o CEF, é saber, ué, a pessoa nunca colocou aqui os pés em Portugal. E como que ela tem noção daquilo que vai produzir, não é? Então, tem que ter atenção a isso. Então, a pessoa tem que demonstrar no seu processo de visto que conhece o país, conhece o mercado.
Sim.
E que tem interesse de trazer o seu negócio para cá justamente para agregar valor ao país, que é o fundamental.
Eu acredito que isso faz com que muitas pessoas venham com uma ideia errada de que as coisas são mais fáceis e depois caiam na ilegalidade, né? E esse número que a gente trouxe de 105 mil cidadãos brasileiros vivendo legalmente, né? Esse dado do CEF, na verdade, não fala de todos aqueles que estão ilegais, né? Que são muitos.
Exatamente.
E por que hoje o CEF está com um processo tão lento? Eu não sei se sempre foi assim ou se tornou assim nos últimos anos.
É, na verdade, esse número deve ser umas 2, 3 vezes mais.
Deve ser
uns 300 mil, não é, brasileiros aqui neste momento. É claro, a gente sabe, o processo é lento, mas melhorou muito. Tá bem? Eu posso dizer para vocês assim, que melhorou muito nos últimos anos, até porque o país tem interesse de regularizar todas as pessoas, não é? Todos os imigrantes que estejam aqui. É de interesse do próprio país, porque esses imigrantes colaboram com a riqueza do país, a sua produtividade, a mão de obra, não é? Seja qualificado ou não, todo mundo é importante para o país. Então, assim, vamos supor que ainda é lento, é verdade, ainda é lento, mas melhorou bastante, porque a gente hoje consegue fazer muita coisa online, mesmo o pedido da manifestação de interesse, que antes era feito pelo correio, ninguém sabia nem se chegava até o CEF, ninguém sabia nem como que estava a situação. Hoje você pode fazer um pedido online, não é? Ou mesmo quando a gente pede um visto do país de origem. Também é um processo muito mais transparente, mais claro, as pessoas conseguem ter a informação do seu processo online, enfim. Só que a demora é grande porque a demanda também aumentou demais. E aí eles não têm pessoal suficiente para atender essa demanda. Mas eu acredito e tenho acompanhado isso, que está sendo criado ferramentas para poder atender esse público.
Sim. Uma coisa que tu falou antes sobre os empreendedores, principalmente, teve um vídeo recentemente que a Veja colocou no site dela, que traz a história de, se não me engano, 3 famílias brasileiras que estavam voltando para o Brasil, justamente porque o sonho português não se delineou para essas pessoas. E duas famílias vieram para tentar mesmo, acho que para trabalhar por conta de outra, enfim, e uma delas tinha aberto uma empresa, que era de frutos secos, se eu não me engano, alguma coisa assim. E ela disse que ela não entendia, porque aqui não tinha dado certo. E no final, um consultor empresarial, ele fala que As pessoas, elas não podem pensar que elas vão trazer a vida dela do Brasil para Portugal e sem estudar o mercado, abrir simplesmente um negócio. Então, acho que tem muito a ver com o que tu falou, assim, inclusive desse cuidado que o visto, ele exige, né? Que é tu conhecer antes, fazer um plano de negócio e ver se faz sentido tu trazer a ideia de negócio que tu tem para cá.
Exatamente.
Porque os costumes aqui são diferentes, a cultura aqui é diferente. Apesar de até serem, de certa forma, abertos até, eu acho, porque eles têm muita convivência com brasileiros, eles são diferentes da gente. Tem muita coisa, por exemplo, que nem... Eu não consigo entender como é que eles não gostam de brigadeiro, vamos supor. Mas eles não gostam. A maioria dos portugueses acham muito doce, né?
Exato.
Não é do paladar deles. Então, assim, são muitas coisas que a gente imagina. Ah, isso aqui vai dar certo, com certeza. Imagina se você vem com essa ideia de abrir uma brigadeirinha aqui.
É, nos últimos meses, o que eu vi muito nas redes sociais foram histórias de frustração e grupos de Facebook dos brasileiros em Portugal. Muitas histórias de decepção. E eu acredito que a migração envolva muita expectativa e frustração, né?
Sim.
É, que as pessoas têm que pensar que, assim, quando a pessoa traz a sua empresa para cá ou vai empreender, ela está adaptando a empresa, ela está adaptando ela própria, ela está adaptando aos seus familiares, principalmente quem vem com filhos,
Sim.
filhos pequenos. É uma adaptação muito grande,
Sim.
porque é da família, é a empresa, é muita coisa para gerenciar no mesmo momento.
E eu acho, inclusive, uma aventura para quem não se prepara, de certa forma, ter um planejamento financeiro mínimo, assim, de, eu consigo viver por tantos meses, se nada der certo, pelo menos 6 meses eu consigo ficar no país sem me preocupar com nada. E eu vejo que as pessoas, elas querem vir, assim, com, sei lá, tem uma grana lá de 30 mil guardada, querem vir com essa grana, que hoje não vale nada, porque o euro tá quase 5 reais. Então, tipo, não vai dar pra nada, ainda mais com família. Se tu vem sozinho, ainda dá pra tu... Uns 2, 3 meses é pra tu te aguentar, mas se não... Então, as pessoas vêm meio sem noção, elas acham que tudo vai acontecer aqui, que é mágico, que Portugal... Não sei o que elas imaginam, que Portugal distribui empregos, não sei muito bem.
É que, assim, é verdade que se fala muito bem de Portugal, das maravilhas, e é verdade, não é
Sim.
mentira, é tudo isso. Só que, claro, o dia a dia tem os seus desafios, que é como a gente teria em qualquer lugar, desafio para arranjar trabalho, arranjar uma casa... É, enfim, colocar as crianças na escola, tudo isso são... É porque, assim, no Brasil, como a gente tem a vida organizada, a gente não faz mais coisas, não precisa mais fazer determinadas coisas, porque a gente já tem a vida organizada, enfim, a gente cresceu ali e as coisas vão acontecendo.
E a gente tem um círculo já social que nos ajuda.
Que nos
ajuda,
ampara, exatamente,
né?
Dá apoio. Então, imagine tirar a vida de lá, vir pra cá, cair assim, aqui, e de repente começar tudo de novo.
É.
Adequar os filhos na escola, a vizinhança... A sua organização dentro de casa, o seu dia a dia, o seu ritmo. É bastante.
E enquanto
complicado.
Isso, muitas famílias acabam, se vêm na aventura, podem não ir ao Brasil durante um período de tempo, porque sabe que depois
Sim.
não consegue voltar. Tem mais esse
Sim.
fator.
É, Sim. Inclusive, aqui a ideia, a proposta desse programa é mostrar para vocês o quanto é importante a gente ter esse planejamento, tanto financeiro quanto também legal. E porque, assim, uma das coisas que tem aumentado é o número de brasileiros barrados na imigração. Para vocês terem noção, em 2018 foram 8 milhões de pessoas, de imigrantes fiscalizados, isso de todas as nacionalidades. 3.758 foram barrados na entrada de Portugal, sendo que 76% eram brasileiros, isso equivale a 2.866 brasileiros. E a maioria deles não tinha visto ou motivo válido para estar no país. Isso é o que o CEF alega.
Não.
O dado representa 1.600 pessoas a mais face a 2017 de pessoas barradas. Então, assim, esse número tem aumentado. Eu tenho uma história até de dois amigos que eles não chegaram a ser barrados, mas um deles quase, assim, ficou com medo de ser, porque ele teve que entrar na salinha do CEF, enfim, teve todo um... Então, assim, não é tão fácil como algumas pessoas às vezes... pintam, se a gente não vem preparado com um visto já, aquelas pessoas que compram a passagem certinha, né, para 3 meses,
Exato.
Enfim,
ou a reserva de volta, enfim, faz uma simulação.
Quais são as principais solicitações que você recebe, Vanessa, hoje de clientes? São em busca de legalização ou reagrupamento da família?
A maioria tem a ver com a sua regularização no país, não é? Muita gente interessada em vir para cá, tentar entender qual é o seu perfil dentro, né, dessas possibilidades que eu disse. Mas tem muita gente preocupada em vir da maneira certinha, não é? Até porque as pessoas sabem, quem sabe o valor, digamos assim, de não ter dor de cabeça depois, quer se planejar, quer vir com tudo certinho e não quer ter um dissabor na fronteira do país, porque isso é muito chato, não é? O que é preciso lembrar é que quando a gente vai entrar num país, a gente está entrando ali na sua segurança. Por isso que lá tem policiais e não tem um funcionário administrativo. São policiais que estão ali na frente porque eles têm que ver quem é que está entrando no país. Então, por isso que tem que organizar tudo certinho, vir com o processo já adequado para a sua finalidade, que é para você não ter aqui nenhum problema, não é?
E tem uma questão que eu não sei se vocês concordam, mas é o crescente número de canais de YouTube, não vou falar dos podcasts, vou falar só dos canais de YouTube, que vendem uma ideia de que é muito fácil chegar em Portugal e se regularizar aqui, baseado em uma lei, me corrija se eu estiver errada, doutora, que garante ao brasileiro o direito de trabalhar aqui mediante promessa de oferta de trabalho, uhum, ou algo do tipo. Então, que me parece que muita gente se apega nessa possibilidade como, ah, esse é o meu caminho, é isso que eu vou fazer, mas acaba sendo uma grande dor de cabeça, né?
Claro. É aquela questão das redes sociais, né? Tem o seu malefício e o seu benefício. Aí as pessoas têm que selecionar bem aquilo que elas ouvem, ou a fonte de quem elas ouvem, porque às vezes a pessoa tem até uma boa intenção, uhum, de passar a informação, só que ela passa a experiência dela. E às vezes a experiência dela não serve para as outras pessoas, não é? E principalmente quando a gente fala de imigração, cada caso é um caso, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem o seu contexto. E na imigração, o processo migratório, o agente migratório, eles vão analisar tudo isso. Por isso que é um processo muito individualizado. A minha história pode não servir para outra pessoa. Quer dizer, a mesma história não pode servir como o mesmo processo para outra pessoa. Uhum. Então, é por isso que tem que ter um filtro ali nessas informações, né? Mesmo eu percebo que, às vezes, a pessoa tem muita boa intenção, quer ajudar os outros brasileiros, querem dar uma alternativa, mas tem que ter muito cuidado. Porque, assim, quando a gente fala da lei de estrangeiros, é claro que é uma lei que o país cria justamente para receber os estrangeiros, os migrantes, porque é importante. Para Portugal é importante os estrangeiros. Só que a lei está sendo criada para dar ali alguma organização. Então, quando a gente fala dos migrantes que já estão em Portugal e têm a possibilidade de se regularizar, quando isso foi criado, que até é assim, isso já foi criado há muito tempo, tá? Só que existiu uma exceção à regra, que é isso que tem acontecido agora, que é a possibilidade da pessoa estar aqui. Ela tem um contrato de trabalho ou um contrato promessa e ela faz uma manifestação de interesse. Na altura, em 2017, quando essa exceção deixou de ser aplicada, na verdade, queria-se já beneficiar quem estava aqui. Não era um convite para quem ainda não chegou vir participar, não é, desse processo. Na verdade, era para, como já na altura, 2017, que não faz muito tempo, sim, já tinha muitos estrangeiros aqui e era muito difícil de regularizar naquela altura, porque a pessoa tinha que ter um contrato de trabalho, ela tinha que ter 6 meses de descontos, enfim, já tinha que ter um tempo aqui para depois fazer a sua manifestação de interesse, que não tinha nada a ver com isso que a gente tem hoje, uhum, né, que é tudo online, a pessoa já vai, já aplica, já manda todos os documentos em PDF. Então, teve essa intenção, só que aí, é claro, as pessoas vão interpretando a sua maneira, sim, não é? E às vezes não tão adequada. E aí tem que ter atenção, porque, enfim, não é essa a proposta da lei, não é? Não é essa a proposta da lei, das pessoas virem assim, sem ter esse perfil que a gente falou no começo,
sim,
não é? Tudo tem um propósito.
Sim. E a questão dos trabalhadores independentes, que essa é uma maneira que muitas pessoas acabam utilizando para se regularizar?
Sim, os trabalhadores independentes, eles acabam ali sendo apanhados em duas esferas, não é? Porque ele pode ser um trabalhador independente que presta serviço para uma empresa, ou seja, ele tem um contrato promessa, ou um contrato de prestação de serviço, ou ele pode ser um trabalhador independente que tem uma pequena empresa. Vamos supor um cabeleireiro que trabalha por conta própria, não presta serviço para uma empresa, mas trabalha ali independentemente. Muita gente também usa esse meio de regularização quem abre uma empresa aqui.
Uhum.
Por exemplo, trabalhador pequeno, independente, mas que abriu uma empresa, uma unipessoal, uma empresa pequenininha, e acaba utilizando também esse meio de regularização. É aquela situação toda. É possível, claro que é possível, mas aí a pessoa tem que vir com essa consciência. Olha, eu vim, estudei o mercado, vi que estava bom para mim, fiquei, comecei a trabalhar, comecei a descontar, tenho aqui a minha vida já mais ou menos organizada.
Pago os meus impostos.
Pago os meus impostos, que é importantíssimo. Apliquei para minha residência. Ok, fica aqui, continua fazendo a sua vida e espera o CEF chamar, né? Que aí é essa outra parte que é um pouco mais complicada,
e
né?
E tem demorado quanto tempo, mais ou menos, assim? Porque eu tenho a minha experiência, que sim, eu acho que eu até comentei já no primeiro programa, que foi, assim, quase um ano de espera, talvez uns 10 meses.
Sim, é mais ou menos isso, né? Depois que se aplica o pedido, mais ou menos
continua
isso,
assim.
Continua ainda esse período.
E o CEF não faz concurso público? Qual que é o problema ali? É falta de mão de obra ou falta de possibilidade de contratar ou é falta de vontade?
É, não sei se seria bem... Claro que tem...
Concurso, eu acho que sim, porque eles abrem de vez em quando.
Teve alguns concursos. O problema é que esses concursos, às vezes, são concursos só dentro das funções da administração.
Sim.
Ou seja, vamos supor que eu sou funcionária pública de uma repartição, mas quero mudar para outra. Então, aqueles concursos meio de remanejamento,
sim,
exatamente. Não quer dizer que são pessoas novas na administração. Enfim, a gente está à espera, não é? Vamos ver agora, que é claro que tem que ter vontade política, tem que ter, enfim, orçamento, porque, né, enfim, a gente também não pode dizer que é só vontade política, tem que ter orçamento. É um desafio para o país, isso tudo que a gente está falando, às vezes não é porque o país não quer, ou que não tem vontade, é um desafio para o próprio Estado
Portugal
português.
Portugal já manifestou que precisa dos estrangeiros para a economia,
exatamente.
Não sei se foi o presidente ou o primeiro-ministro,
presidente,
esteve no Brasil,
acho,
né, e falou que nós precisamos...
Aliás, os dois, eu acho que tanto Antônio Costa quanto Marcelo Souza já manifestaram isso, e não é só eles, né, porque os dados mostram isso. Portugal está envelhecendo, e em 2050, se eu não me engano, vai ter muito mais velho do que a gente não tem mais criança nascendo praticamente nesse país, então precisam dos estrangeiros para força de trabalho e para parir mesmo, para então, assim, eles estão precisando, essa é a verdade. Só que eu acho que, óbvio, que eles provavelmente preferem pessoas mais qualificadas. Eu acho também o problema é que eles estão tendo agora uma onda um pouco também de tudo meio misturado, assim, de pessoas. É a impressão que eu tenho. São pessoas que só querem, assim, investir aqui, que tem dinheiro, tem uma grana e não precisam trabalhar até, na verdade. Só. Então, meio que vivem de renda. E tem pessoas que vêm aqui pra tentar a vida mesmo, assim. Vêm pelado, vamos dizer assim.
Só.
E vêm aqui tentar a vida. E, tipo, os Estados Unidos, como os Estados Unidos foi há uns anos atrás, eu acho, assim... E a língua, acho que é uma coisa que impulsiona muitas pessoas, né?
Sim, sim.
Eu fico muito preocupada com a precariedade das condições de trabalho desse povo que vem querendo fazer qualquer coisa, tipo os Glovos. Não sei se você usa o Glovo, não está nos patrocinando, tá, pessoal? O Glovo ou o Uber Eats. É um exército de homens brasileiros trabalhando como entregadores em horários que são muitas vezes muito massacrantes e...
É, esse é um problema, não é? Dos trabalhadores imigrantes. Existe, sim, a gente sabe que existe aí uma falta de cuidado, para não usar outra expressão, assim, mais, né? Mas as pessoas têm que estar atentas, porque, assim, não é porque você é imigrante, que você está sem documento, que está à espera do CEF, que você vai deixar de ser explorado, tá bem? Então, até existe uma autoridade que é a ACT, que é a Autoridade para as Condições do Trabalho. É uma autoridade que protege os trabalhadores imigrantes. Então, se vocês souberem, ouvirem, ou se com vocês mesmo que acontece algum tipo de exploração, entrar em contato. Inclusive, tem online, você pode fazer ali uma queixa, uma denúncia qualquer sobre alguma exploração laboral que esteja acontecendo. Assim, não pode deixar, porque às vezes a pessoa fica um pouco encabulado, ou se sentindo um pouco... É, por ser imigrante mesmo, por não estar documentado, com medo, né? Digamos assim, e deixa de se cuidar com essas questões. E não pode ser. Não pode ser.
Sim, porque quem vem sem o visto e vem tentar nesse período de turismo, né, de 90 dias... E que pode ser renovado por mais 90, né?
Pode.
É, essas pessoas, elas correm sempre o risco de justamente serem exploradas por empregadores, às vezes, mal intencionados. Até se aproveitando da condição,
exatamente,
sabendo que a pessoa precisa daquele contrato para tentar se regularizar. Porque é uma tentativa, na verdade, né? É a promessa de contrato ou contrato não é garantia que isso vai ser aceito pelo CEF, e também porque tu tem que continuar depois. Eu acho que não adianta tu ter um contrato só 6 meses, tá, depois dos 6 meses que tu vai fazer. Eu acho que tu precisa depois ter meio que uma garantia,
exatamente,
de que tu continua trabalhando. E também tu precisa ter o NIS, que é o número da Segurança Social, né, o NIF. Então tem algumas coisas que precisam de algumas formalidades pra gente conseguir esses números, que são muito importantes pra gente conseguir depois o título de residência. Né?
Sim.
Eu acho até que a gente podia falar um pouco o NIF, o NIS. Ah, eu e a Ananda, a gente já comentou sobre o NIF, que é tipo CPF.
Exato.
É uma questão só que eu fiquei. Por exemplo, quem vem com uma estada temporária que nem a Ananda, ela necessariamente precisava ter feito o NIF ou não? Daí o NIF não era obrigatório.
Não, ela precisava, porque a obrigatoriedade do NIF é pelas próprias necessidades da vida civil, digamos, que a gente tem.
Sim,
tá? De arrendar casa, de comprar alguma coisa, de abrir uma conta bancária, enfim. Então, se a pessoa vem pra, com intenções de ficar ou estudar, seja lá qual for o motivo, se passar mais dos 90 dias, é interessante ter o número fiscal. Agora, é claro, porque assim, quando a pessoa não é residente no país, ou seja, residência, título de residência, não é residência, uma moradia onde eu tô lá vivendo.
Sim.
É o título de residência, é que muita gente confunde.
Ah, meu Deus, ok.
Né? Que fala, ah, mas eu já resido, tenho aqui, levo o comprovativo da junta de freguesia.
Sim.
Não é isso, é um título de residência. Então, se eu não tenho o título de residência, eu preciso ter um representante fiscal. O que, que é o representante fiscal? É aquela pessoa que, se eu tiver em dívida com as finanças, ela vai notificar o meu representante fiscal, porque o que as finanças quer é ter um endereço, né, uma morada de alguém que ela possa encontrar.
Tipo um fiador.
É, não é bem isso, sim, mas tem uma responsabilidade. Até muita gente está aqui residindo, mas continua mantendo a sua morada fiscal no Brasil, que é muita. Isso acontece muito com os aposentados.
Uhum.
Porque digamos que toda a renda dele é no Brasil,
sim,
então o domicílio fiscal dele continua sendo no Brasil.
E é permitido continuar assim.
É permitido continuar assim. Claro que tem umas nuances ali que tem que tomar cuidado, não pode ter domicílio fiscal nos dois países, enfim,
sim,
mas cada caso é um caso. Mas se a pessoa tem a sua renda, a sua vida toda financeira é lá no Brasil, ou seja, recebe rendas, tem dividendos, tem aplicação financeira, é lá que tem que ter o seu domicílio fiscal.
Uhum.
Mas existe também algumas nuances do acordo entre Portugal e Brasil que a gente pode falar numa outra
oportunidade. Ah, tem muitas coisas.
Sim. Existe visto de permanência aqui depois de algum tempo ou passa direto da residência ano após ano para nacionalidade?
Ah, sim, é assim. Então, vamos só aqui. Primeiro eu venho com visto que depois forma numa autorização de residência.
Sim.
Quando eu tenho uma autorização de residência, a primeira é válida por um ano, seja qual for aqui o tipo de residência. Um ano. Depois eu renovo por dois, depois eu renovo por mais dois. Aí eu vou ter cinco. Quando eu tiver os 5 anos, aí eu posso aplicar, né? Vamos ver até lá, aplico a nacionalidade portuguesa. Agora vamos supor, eu tenho 5 anos, daqui um mês vai caducar a meu título de residência, mas eu já dei entrada na nacionalidade. Muita gente pensa, então não vou renovar. Não se enganem, renova.
Claro, sim, claro.
Tem que renovar sempre, até você ter ali a sua
cidadania. Até porque demora, eu acho,
demora,
né?
É, mais ou menos um ano e meio, mais ou menos,
sim,
agora. É, então tem que ter, tem que renovar. Caducou, renova. Aliás, nem deixa caducar, porque senão perde também o dia. Quer dizer, agora também a lei alterou, porque antes eram 6 anos consecutivos, agora a lei fala em até 15 anos intercalados. Pode ter os 5 diretos, ou 15 anos intercalados.
Ah, que ótimo!
Então, só que aí é que tá, porque o regulamento que vai dizer como que vai ser isso interpretado é que ainda não temos, porque é o regulamento, a lei da nacionalidade que vai dizer como que o conservador vai receber isso, como que ele vai analisar isso.
Tá, e uma pergunta, os 5 anos ou 6, sei lá, ele vale a partir do momento que eu consegui a autorização da residência.
Exato, exato, que é aquela data que vem na primeira residência.
Sim, sim, sim.
E como é, por exemplo, quando vem alguém com família, o pai ou a mãe da família consegue um emprego aqui, tem uma proposta de trabalho, vem regularizado, mas tem filho? E como funciona para trazer a família quando a primeira pessoa vem regularizada?
Ah, ok. Aí o que acontece? Vamos supor que a primeira vem com visto já, não é? Vamos supor um empreendedor, ele vem com visto empreendedor. Ele pode até viajar com a família toda, digamos assim. A família, claro, vai vir com visto de turista, então precisa de passagem de ida e volta, que isso é, às vezes, algumas pessoas têm dúvida, mas e aí, eu só pago a ida, só a volta? Não, tem que ser ida e volta, porque a regra vai ser diferente para o marido que vem com visto de residência, como para as demais famílias que vêm com visto de turista. Então, cada um vai cumprir a regra do seu visto. Então, para turista, tem que ter passagem de ida e volta, tá bem? Então, aí a família vem e aqui, depois que o marido tiver a autorização de residência, que vai fazer, então, o pedido do reagrupamento familiar, tá bem?
Uhum.
Então, ele pode até fazer o agendamento no decorrer do processo, mas primeiro saiu dele e depois saiu da família, tá bem?
E na hora da imigração, tem que falar a verdade mesmo.
Falar
eu vim pra tal coisa, minha família veio assim, mas tem passagem de volta.
Exato,
tipo,
exato. Geralmente, eles compreendem. Aí, por isso que é bom não arriscar, porque isso vai depender depois do agente da imigração. Porque a gente tem que lembrar que o agente da imigração, ele tem poder discricionário. O que isso significa? O que aplica para um não pode aplicar para outro. Ele vai ver a história, que é aquilo que eu já disse. Poder discricionário é o poder, a entidade pública, ela pode, mediante a circunstância, tomar uma atitude. Sim. Ou dar uma decisão. Então, ele pode analisar, e já tive conhecimento de casos que a pessoa não veio, o familiar não veio com a passagem de retorno e não pôde entrar.
Sim. Uau!
Então, é claro que também precisa ter um bom senso das duas partes. Então, é melhor vir, nem que seja só uma reserva de retorno para não ter chatices na imigração. E depois a pessoa aqui faz a sua regularização para o reagrupamento familiar.
E no reagrupamento precisa levar a família inteira no dia que vai fazer o reagrupamento?
Precisa, todos, inclusive as crianças.
É, porque eu já vi isso no CEF.
Porque precisa tirar foto.
Ah, é verdade.
Sim, eu já vi famílias inteiras também.
É,
tem que ser todos, mesmo isso. Os bebezinhos também tem que ir, porque sim, precisam tirar foto.
Também.
Cada um tem o seu cartão, é individual. Uhum. É, então, por isso que precisa vir todos. Agora, vamos supor que só vem o marido e a família ficou no Brasil e vem depois. O processo é o mesmo, porque aí vamos supor que o marido aqui já fez a sua autorização de residência. Ele envia uma carta convite para essa família, para essa família vir para cá.
Sim.
E que ele vai estar aqui esperando.
Sim.
Então, a família passa pela imigração, vai dizer a mesma coisa. Meu marido já foi na frente, veio com visto e vai estar lá já as informações. Eles vão checar a informação no sistema. E por ali eles vão ter todas as informações.
Sim.
Então não vai ter problema que eles vão checar.
Sim.
E vai bater.
Eu queria fazer umas perguntas agora sobre o visto D7. Porque eu ouvi alguns relatos de conhecidos que tiveram dificuldade para aplicar para esse visto porque eles ouviram que eles eram muito jovens para ter esses rendimentos. Ou que, assim, eles estão sendo um pouco mais criteriosos na hora de escolher para quem eles dão esse visto D7. Vanessa.
É, porque assim, o sentido da lei para esse visto D7, que sempre existe, muita gente fala, ah, só está em agora. Não, desde quando a lei foi criada em 2007, esse visto foi criado. E qual a intenção desse visto? A gente vê a proposta da lei, ele está lá escrito. Ele é um visto para as pessoas detentoras de rendimentos que tinham um objetivo pontual aqui em Portugal. E até a lei diz, ah, vamos supor que a pessoa vai gravar um filme, uma curta, vai escrever um livro, ela não tem rendimentos próprios, vem aqui, faz sua vida com um objetivo.
Sim, okay.
Então, por isso que eu disse que quando a pessoa vai fazer um pedido de visto, e para esse é muito isso, né? Principalmente quem já tem rendimentos próprios, é qual é a justificativa que eu vou dar. Porque eu preciso saber o que eu vou contribuir com o país. Às vezes não é suficiente dizer, eu vou lá só para viver de boa.
Sim.
Tem que ter um porquê para poder eles... Enfim, isso é normal, gente. A gente está falando de um país com a sua segurança e tudo, eles têm que saber quem é que vem aqui, quais
sim,
são as suas intenções. Não é? Então, é por isso. Então, tem que ter muita atenção na aplicação do visto para saber o que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu já vi outros casos mesmo de jovens, não é? Que até trabalha e tem um bom rendimento, mas que se calhar na hora de ele fundamentar os seus objetivos não foi muito claro. Ou nem tinha objetivo nenhum.
Sim, sim.
Ah, eu vou lá.
Ah, eu tenho os rendimentos e pronto.
E vou lá.
Tá, mas vamos supor, e se eu der uma justificativa assim, ah, eu gosto muito do país e eu gostaria de construir minha vida aí, enfim, ou sei lá. Ou,
é vago. É vago.
É vago.
Eu tenho que ter, por exemplo...
Tá, mas então como é que um aposentado justifica a sua vinda?
Qualidade de vida. Tem que ser uma coisa mais concreta.
Ah, ok.
É tipo assim, olha, eu vivo numa situação de violência muito grande, eu já sou aposentada, eu já tenho meus filhos criados, tô contando aqui uma história.
Uhum.
E eu quero viver uma vida mais tranquila, mais saudável. Tem tudo a ver com o aposentado.
Ah, mas seria fácil de justificar.
Isso é o perfil do aposentado, isso não serve para jovem.
Ah, não serve.
Jovem não vai dizer isso. Jovem vai ter que dizer outra coisa.
Eu
olha,
tenho
eu tenho interesse, eu tenho um projeto, eu tenho interesse em Portugal, porque Portugal tem um estudo de qualquer coisa,
ah,
aquilo me interessa.
Okay.
Né? Aí tem que ser condizente com o perfil.
Porque... Tá, mas mesmo uma pessoa que... Porque mesmo um jovem que venha já com rendimentos...
Se ele tiver filho, por exemplo, ele pode dizer, eu tô indo pela educação dos meus filhos.
Sim, mas e se não tem...
Aí já é mais difícil. Ele pode dizer da educação dele. Por exemplo, eu vou aí porque eu tenho interesse nos estudos, tenho qualquer coisa. Agora é difícil dizer para um jovem que vai vir aqui só para viver de renda sem fazer nada.
Sim, sim.
Que um aposentado, enfim, tá no momento dele.
Sim.
O jovem não tem, aí tem que ter mais atenção. Porque eles podem, claro, eles podem falar, ué, mas como assim?
Sim.
Viver de renda, mas tão jovem?
Uma coisa que é importante, eu acho que a gente ressaltar aqui, antes a Vanessa falou sobre a carta convite, que quando uma família vem se reagrupar com alguém que já tem autorização de residência, Que é importante ressaltar que qualquer pessoa que venha para cá, mesmo a turismo, precisa ter ou a carta convite de alguém que resida, tenha residência aqui legal, né, legalizada, ou uma reserva de hotel. Não pode, mesmo a gente tendo autorização para fazer turismo no espaço Schengen, que daí não é só em Portugal, que é todo espaço Schengen aqui na União Europeia. Não é só a União Europeia, eu acho que tem outros países também,
tem,
né?
Tem outros países.
Na Europa. Precisa ter uma reserva de hotel ou pousada, enfim, mas alguma hospedagem, ou uma carta convite. E na carta convite, na verdade, vamos supor que eu faça uma carta convite pra Ananda. Vamos supor que a Ananda mora no Brasil, eu fiz uma carta convite, ela vem me visitar. Ali a gente assume algumas responsabilidades, né, Vanessa?
Sim.
E seria importante a gente aqui só ressaltar, porque não são responsabilidades tão pequenas assim.
Não são. Inclusive, existe um modelo, a maioria das pessoas usa esse modelo, que é o modelo do próprio CEF, tá lá no site, minuta da carta convite, onde diz que eu tenho responsabilidade pela hospedagem, pelas despesas pessoais, alimentares dessa pessoa que eu estou convidando, e a passagem de retorno. E isso é muito importante. Ou seja, deu os 90 dias, a pessoa não voltou. Não é? Posso. É claro que, enfim, a gente sabe, o CEF não está à caça das pessoas para ver quem ultrapassou, né, os 90 dias. Mas uma eventualidade de acontecer alguma coisa, não sei se posso dar um exemplo, que já aconteceu aqui, por exemplo, uma fatalidade, a pessoa até veio a falecer. Então, aí, nesse caso, sim, foram atrás da pessoa que deu a carta convite para poder ali ter, né, as responsabilidades todas com essa pessoa que veio a falecer. Então, tem que se tomar cuidado, porque existe, sim, algumas responsabilidades. Então, deem a carta convite para quem vocês conheçam, pessoas próximas, amigos próximos, família, não é? E pessoas, enfim, que sejam próximas.
Eu tenho um amigo que ele deu uma carta convite para dois outros amigos que vieram, mas para fazer esse esquema aí de ficar, né, 90 dias, mas na verdade a intenção era tentar ficar mais.
Sim.
Vamos supor, se alguém denunciasse ao CEF que essas duas pessoas estavam ilegais aqui, o meu amigo que deu a carta convite, qual era a punição? Eu não sei se ele teria alguma punição ou
punição
não.
Punição administrativa, não. O que ele teria era que arcar com as despesas. Por exemplo, se tivesse alguma uma carta de abandono para eles irem embora, esse amigo teria que arcar com as despesas deles para ir embora. A responsabilidade seria dele.
Ah, ok. Mas vamos supor, aí eles têm a família que iriam pagar, daí no fim ele não ia arcar com nada.
Não,
em Portugal em si ele não teria nenhuma coima, multa, sei lá, para pagar.
Não chega a esse nível.
Ah,
mesmo
okay.
As responsabilidades de despesas financeiras, digamos assim. Aí seria só isso.
Claro, por isso
se eu fizer alguma coisa errada, eu não vou, não é?
Sim.
A título criminoso, digamos assim, a pessoa não vai ser responsabilizada.
Sim.
Mas é só mesmo aquilo que está lá escrito, que é hospedagem, alimentação e é o retorno para o
Brasil.
País de origem. Exatamente, para o Brasil.
Então, por isso que é importante mesmo ser para pessoas que a gente confia realmente.
Sim.
E que a gente sabe que tem como
exatamente,
pagar.
Até porque muitas vezes o próprio CEF entra em contato com a pessoa quando a pessoa está ali na imigração. Às vezes o CEF liga e fala, olha, você conhece essa pessoa? Não é? E assim, tem que tomar cuidado, porque a gente não conhece as pessoas.
Sim.
Conhece as pessoas próximas. E se vem uma pessoa que tem alguma restrição no nome aqui na Europa, Europol, não sei, a gente nunca sabe quem é quem.
Pois.
E aí você pode se comprometer se a pessoa vem com um correio de qualquer coisa.
É.
E aí como é que fica? Se a pessoa trouxe algo que não devia na mala.
Sim.
Pode te comprometer.
Sim.
Gente, não sejam essa pessoa que fica pedindo carta convite para os amigos, assim. Sejam responsáveis. Vanessa, eu gostaria de falar um pouco sobre quais são os principais requisitos de cada visto. Só para fazer, assim, um recap de tudo que a gente falou.
Ok, então vamos lá. Começando pelo visto de estudante, né? O visto de estudo. Bem, a principal característica dele é eu ser aceita numa universidade, tá? Então, a partir do momento que eu tenho a carta de aceitação e os meios de subsistência, que é muito importante, eu consigo, então, pleitear esse visto. Digamos que seriam as principais características para eu conseguir, então, esse tipo de visto. E os meios de subsistência para os estudantes podem ser comprovados em reais pelos extratos bancários das contas que possuem no Brasil.
E pode ser dos pais, né? Por exemplo,
podem ser dos pais, exatamente. Pode ser o pai trocínio.
Não, porque eu vim fazer mestrado, eu usei meu dinheiro, mas assim, quem vem licenciatura 17 anos,
claro,
18...
Claro, tem que ser,
né?
Exatamente.
Sim, enfim.
o visto altamente qualificado. O visto altamente qualificado, é claro que primeiro, muita gente tem dúvida, ah, se eu tenho, né, se eu sou, se eu tenho esse perfil de altamente qualificado, existe uma lista da própria União Europeia, que é esse visto, ele existe em toda a União Europeia, porque foi um projeto mesmo europeu de atrair pessoas altamente qualificadas para a Europa. Então, vocês podem ver uma lista, tá na comunidade europeia, pode ver mesmo no Google, coloca profissionais altamente qualificados na Europa, ou lista dos profissionais altamente qualificados na Europa. E vai aparecer no Conselho de Europa, no Conselho Europeu, a lista desses profissionais, que aí vocês vão ter uma ideia, podendo aplicar em Portugal ou qualquer outro país europeu. Então, teria que ter um contrato de trabalho, no caso, ou um contrato promessa de trabalho. Ou então, em alguns casos, como é o caso da Pamela, não é? Que é uma investigadora e também vem com visto altamente qualificado. Então, vamos supor que eu quero fazer alguma investigação numa universidade. Então, o que eu tenho que ter? O contrato, digamos assim, com a universidade. Sim. Não sei se no seu caso é contrato mesmo,
Sim.
ou é uma...
É um contrato.
É um contrato, né?
É de bolsa de investigação.
Isso,
assim.
Isso. Uhum. Então, aí, nesse caso, seria da universidade. Então, é esses os principais requisitos. Ter o perfil do altamente qualificado e ter o contrato, então, com uma instituição ou com uma empresa. Um contrato promessa, que nesse caso também pode acontecer de eu ter um contrato promessa. Aí muita gente pergunta, mas como que eu vou saber? Como que eu vou saber se a empresa tem interesse? É mesmo fazer candidatura espontânea, né?
Sim.
Entrar na internet, ver as empresas que têm ali o meu perfil, que estão interessadas. As empresas fazem entrevista por Skype, enfim, hoje em dia isso é bem tranquilo.
Até para quem gosta de investigação acadêmica e tal, que é o meu caso, tem o site Era Careers, que é um site que tem as vagas de Portugal para investigação. Lógico, cada país deve ter o seu. Não sei se tem, eu não sei se é eracareers.es, por exemplo, a Espanha, não sei se só muda ali o final. Eu sei que aqui é eracareers.pt e ali tem as vagas de todas as universidades portuguesas. Então, aí tem para nível de licenciado, que seria para quem já é formado na graduação, para mestre, e para doutorado e pós-doutorado também. Então, e até vaga de professores, às vezes.
Exatamente. Agora, que é importante, assim, apesar da pessoa vir com um contrato ou com uma bolsa, ou seja, tem os seus meios de rendimentos, é importante também ter algum dinheiro em conta, porque eles vão ver isso, tá bem?
Sim.
Então, não se atenham só ao contrato de trabalho ou da bolsa, mas tem que ter alguma reserva para eles verem que vocês vão se manter ali naqueles primeiros meses ou têm condições, não é, de fazer essa mudança toda. Então, é importante ter também um dinheiro em conta para poder vir tranquilo e não ter problema no visto, não é? Agora, o visto por rendimentos, então, como o próprio nome diz, tem que ter renda, não é? Tem que ter rendimentos. Então, se eu sou aposentado, eu tenho lá os meus holerites, né, os meus recibos de vencimento. É, se eu tenho uma aplicação financeira, eu tenho ali os meus recibos do banco, o extrato bancário e o imposto de renda. Lembrando que sempre o imposto de renda é o documento oficial. Agora, que tem uma particularidade nesse visto, que é... Quem vai requerer esse visto tem que ter uma conta bancária em Portugal, porque a lei exige qual meio que a pessoa vai integralizar esse dinheiro aqui, né? A lei não fala em conta bancária, mas como a gente sabe, tem que ser uma conta bancária. Então, o que eu faço? Eu abro uma conta bancária, isso pode ser feito no Brasil, há algumas agências que têm representação no Brasil que pode fazer isso. Então, eu vou abrir a minha conta bancária, depois eu envio esse dinheiro para cá, porque agora exige-se 12 meses de um salário mínimo. Agora são 600 euros, né? Vai aumentar daqui a pouco. Então, seriam 600 euros vezes 12. Ou para cada... Por exemplo, eu venho como detentor principal, trago o meu cônjuge. Para cada cônjuge, mais 50% desse valor. Então, seria mais 300 euros. Vou trazer um filho, dois filhos. Mais 30% por cada filho. Então, lembrando que tem que fazer a soma de tudo isso e depositar em conta portuguesa para pedir antes de pedir o visto. Porque quando eu for aplicar, eu já tenho que enviar junto com os meus documentos um extrato do banco português com esse valor. Então, o que é principal é isso, ter essa conta no banco português, ter no imposto de renda os valores todos declarados e ter o meu extrato da conta bancária condizente com o valor que eu recebo mensalmente. Isso também é muito importante, porque tem muita gente que acabou de se aposentar. Vamos supor que eu me aposentei agora, novembro. Eu vou pedir o visto o ano que vem, em janeiro. Eu não tenho ainda com que comprovar. Às vezes, Sim. isso eles não vão dar. Isso tá, é um pouco discutível e é bastante complicado, porque não tem histórico, né? Eu sou recém-aposentada, a não ser que eu tenha um valor muito confortável, que eu consiga ali dizer, olha, eu recebo isso por mês, mas eu também tenho conta em banco. Por isso que eu sempre refiro do cada caso é um caso.
Sim.
Então, mesmo a pessoa sendo aposentada, ela pode ter o visto indeferido por conta de ser muito recente e não ter um histórico ainda de rendimentos. Então, isso também tem que ser analisado. Ah, um outro detalhe também que serve para todos os vistos, que eu não falei nem para o estudante, nem para o altamente qualificado, que é o seguro-saúde, tá?
Ah,
isso
sim.
É fundamental.
Pode ser o PB4,
exatamente.
Né?
Exatamente. Até tem uma coisa novíssima que saiu essa semana, que o PB4 agora pode ser requerido online.
Ai, ótimo.
Excelente.
Já não precisa mandar procuração para ninguém. Pode pedir online, à distância, só tem que ter o RG e o passaporte em dia e já se consegue fazer o pedido. Então, quem tem o PB4, né, quem é inscrito na Segurança Social, pode, então... Não, não é Segurança Social.
No Ministério da Saúde,
não.
Não,
é o INSS.
O INSS.
Mas é Segurança Social também, porque é Instituto Nacional da Segurança Social.
É uma coisa assim.
É isso.
Sim,
então,
sim.
O INSS. Então, pode trazer. Isso é muito importante. Quem não tem, tem que fazer um seguro saúde privado.
Sim.
Tá? Importante. Agora, o outro visto é o de empreendedor. O visto empreendedor, claro, é fundamental ter empresa constituída em Portugal, tá? Já teve uma época até que não era exigido, mas hoje em dia já é, né? Antigamente até se aceitava só um plano de negócio. Hoje em dia não, eu tenho que ter mesmo a empresa ali integralizada, o capital social integralizado. Então, eu tenho que ter a empresa constituída, um plano de negócio condizente com aquilo que eu vou fazer, muito importante, porque às vezes eu posso ter investido na empresa e depois não ser convincente no meu plano de negócio, fazer de qualquer jeito, e eles acharem que não é adequado, né, esse projeto. Por quê? Porque a lei diz que o empreendedor que vem aqui investir, ele tem que trazer uma mais-valia para o país.
Sim.
Isso tem que estar muito claro.
Sim.
O que, que eu vou trazer que vai gerar postos de trabalho para o país ou uma tecnologia nova, por exemplo, algo que não existe aqui que eu vou trazer e vai ser muito bom para a comunidade portuguesa. Então, isso tudo tem que ser avaliado, porque quanto mais índices de digamos assim, de valor que vocês vão gerar para o país, melhor para o processo, tá? Então, não basta aqui ter só o dinheiro, o investimento, tem que ter o motivo, a motivação. Depois temos o visto...
O de trabalhador independente.
Ah, o de trabalhador independente. Ou dependente também. Vou falar aqui já dos dois. Tanto o independente como o do dependente. Tanto no caso como no outro, uma das formas é o contrato de trabalho, o contrato promessa de trabalho.
Uhum.
É a mesma coisa do altamente qualificado. Então, eu posso pleitear uma... Apesar que aqui tem umas nuances. Espera aí que eu vou ter que desmembrar, porque não vai dar para falar no mesmo bolo.
Tudo bem.
Então, o trabalhador independente, ele é um que pode vir com o contrato de trabalho, o contrato de trabalho independente, ou prestação de serviço. No caso dele, é assim, ele pode ter um contrato com uma empresa ou ele pode vir trabalhar por conta própria. Se ele vier trabalhar por conta própria, tem que ter atenção que... Se a função dele exige um reconhecimento da atividade. Por exemplo, se eu vou trabalhar como advogado, eu tenho que ter a minha inscrição na ordem dos advogados. Se eu vou trabalhar como médico, eu tenho que ter a minha inscrição na ordem dos médicos, psicólogo, enfim, arquitetos.
De Portugal, no caso.
De Portugal, para poder exercer aquela função. Engenheiro, enfim. Então, eu tenho que ter o reconhecimento primeiro para poder atuar. Então, não adianta eu pedir o visto dizendo, olha, eu estou pedindo o visto porque eu pretendo atuar, porque eu pretendo me inscrever. Vai ser indeferido, porque eu não tenho ainda aquele perfil, eu não sou ainda aquele profissional. Ou então, eu posso ter um contrato de trabalho como trabalhador independente, prestação de serviço, para fazer algum trabalho. Ok, também consegue, porque não me exige que eu tenha, então, essa entidade para poder me registrar. Então, é possível. O contrato de trabalho, de trabalhador dependente, já é diferente o procedimento, ele é um pouquinho mais complicado, porque a empresa que te vai contratar, ela precisa primeiro provar para o governo português que ela não encontrou ninguém com aquelas características para contratar.
Aqui em Portugal,
aqui,
né?
Aqui em Portugal. Nem de um português e nem de um estrangeiro regular no país. Então, primeiro eu faço essa prova e depois eu contrato. Aí as pessoas, mas isso existe? Existe, não é? Existe, por exemplo, eu já tive um caso de uma trabalhadora do Circo de Solé que fazia um trabalho pontual e ela tinha que ser contratada, porque, enfim, ela era uma profissional que só fazia aquela performance, digamos.
Sim.
Então, existe, sim, algumas categorias que a pessoa pode contratar sem mesmo passar por aquelas entrevistas todas, porque só aquele profissional que faz determinado trabalho. E a gente vê hoje muitos artistas vindo para cá, não é?
Sim. A Luana Piovani tá aí para comprovar.
Então, que às vezes pode utilizar desse... Se tiver um contrato dependente, né? Porque às vezes eles trabalham também de forma independente. Aí é um pouco diferente.
E uma pergunta antes de passar pro Golden, né? É, o, vamos supor, um freelancer ou aqueles nômades digitais, eles entram no independente?
Eles aí tem que verificar se eles vão prestar serviço para alguém aqui ou se eles vão abrir uma empresa, porque eles teriam que abrir uma atividade. Ou então eles vêm com visto de rendimento próprio. Porque aí o que, que ele tem que ver, os nômades? Porque às vezes eles não vão prestar serviço nenhum para Portugal.
Sim,
então não tem sentido pedir esses vistos, porque não vai ter vínculo de trabalho com Portugal.
Sim.
Seja dependente ou independente. Uhum. Então, ele vai estar aqui, mas virtualmente, digamos, ele presta serviço para o Brasil, digamos.
Sim.
Então, para ele faz mais sentido o visto de rendimento, porque ele não vai, se calhar, não vai nem declarar imposto aqui, porque não tem renda aqui em Portugal. A renda dele continua sendo o Brasil. E do Brasil ele transfere para cá como rendimento próprio, do que fazer um contrato, um visto de trabalho, contrato de trabalho. Porque aí ele vai ter que ter um vínculo de trabalho aqui.
Okay.
Ou abrir uma empresa ou prestar serviço para uma empresa.
Uhum.
E depois é o Golden Visa, né?
Isso.
Esse tem que ter o investimento, não é? Quer dizer, o fundamento principal aqui é fazer esse investimento alto a compra de um imóvel.
Uhum.
Ou então eu também posso constituir uma empresa e contratar 10 postos de trabalho. Também tem essa possibilidade. Mas
daí o capital social é maior do que o de empreendedor?
Provavelmente vai ser maior, porque vai ser uma empresa mais robusta.
Uhum.
Porque aí, porque o que, que acontece com o capital social? Ele tem que ser condizente com a minha atividade.
Sim.
Né? Que a gente estava até conversando se seriam os 5 mil euros, que até tem um mito dos 5 mil euros para abrir uma empresa.
Sim.
Isso é um mito por quê? Porque antigamente, quando uma pessoa abria uma empresa simples, ela precisaria de um capital de 5 mil. Hoje em dia, a pessoa pode abrir com um euro. Se eu quiser lá abrir na conservatória dos registros comerciais uma empresa, eu posso abrir com um euro. Mas é claro que se eu vou pleitear um visto, não vou fazer uma empresa de um euro, porque não vai ser condizente. Então, eu tenho que fazer a empresa condizente com a minha atividade. Então, se é uma atividade que eu vou trabalhar na internet, por exemplo, eu não preciso de um espaço, de um lugar, arrendar, ou enfim. Então, não preciso ter um valor muito alto. Agora, se eu for uma empresa de entregas, não sei, eu tenho que ter carro, eu tenho que ter motorista, que muita gente vem aqui, ah, eu vou trabalhar com turismo, fazer transfer, não sei o quê. Aí tem que ter carro, tem que ter manutenção do carro, tem que contratar pessoas, motorista, enfim, tudo isso. Que, aliás, tem que ter bastante atenção a isso, que muita gente está vindo trabalhar como motorista também. E
Sim.
tem que ter o seu... Sua carta de condução.
Sim, pois tem que fazer a troca.
Tem que fazer a troca, isso demora, enfim. Então, tudo isso é de se pensar, que às vezes a pessoa tem intenção, tem ideia, mas depois, para chegar até a execução, tem um trâmite todo, uma burocracia.
E fora que tem algumas atividades, às vezes, que exigem alguns cursos, por exemplo, para fazer turismo, assim, essas pequenas...
Ah, é verdade.
Precisa ter uma licença.
Autorização, exatamente.
Para
trabalhar com turismo.
É, então, tem
não,
isso também.
Exatamente, não é só chegar... Que até a gente pensa no Brasil, camelô. Apesar que o camelô hoje está mais regularizado, né, no
sim,
Brasil.
Sim.
Mas aqui em Portugal, qualquer coisa que a gente vai fazer, trabalhar com comida dentro de casa, não pode. É proibido.
Precisa
então, tudo que a gente for fazer aqui, não pode abrir uma barraquinha, uma coisinha assim, começar a vender, né? No Brasil, a gente tem muito esse hábito. É
dos
até normal.
Dos
ambulantes.
Sim.
Ou vender coisa dentro de casa, bolo para fora, sei lá, qualquer coisa. Aqui não é bem assim. Você tem uma entidade reguladora, que é a ZAI, que cuida toda essa parte alimentar. E você precisa de uma autorização.
Uhum.
Porque eles vão lá onde a pessoa está fazendo a sua comida para ver se está tudo em conformidade.
Essa instituição é tipo a vigilância sanitária.
Exato.
Daqui.
Okay. Exato.
E as queixas em relação ao CEF são muitas da parte dos brasileiros. E onde as pessoas podem reclamar sobre essa demora no atendimento ou coisas relacionadas a insatisfações com o CEF?
Ah, ok. Então, olha, tanto aqui do serviço do CEF, pela demora, enfim, não teve bem esclarecido as suas dúvidas, ou também do consulado, né? Porque também a gente está falando de uma entidade portuguesa, mesmo que tenha o processo tenha sido feito por uma empresa terceirizada, mas é em nome do governo português, então também o raciocínio é o mesmo. Vocês podem fazer queixa no provedor de justiça. O que que é o provedor de justiça? Ele é a entidade aqui que assegura a justiça e o funcionamento das entidades administrativas. Então, qualquer problema que eu tenho com a administração pública, seja desses órgãos que a gente citou aqui, consulado ou CEF, ou qualquer outro que eu tenha aqui na saúde, enfim, qualquer serviço, finanças, eu posso fazer uma queixa. Essa queixa pode ser feita online, ou seja, eu vou lá online, vocês podem ver no Google, Provedoria de Justiça em Portugal. Vão ter lá, submeter uma queixa. E tá lá tudo online, as informações que é preciso, porque é importante até para eles terem uma sinalização de como o serviço está trabalhando, né? Ou como está atuando, porque muitas vezes a gente não sabe como que isso tem funcionado global. Então, se começar a ter muitas queixas sobre determinado assunto, por exemplo, uma das queixas que é a demora do CEF, o próprio provedor de justiça pode tomar algumas ações para perceber e levar também para o governo, discutir isso politicamente, para perceber como que se pode melhorar. Então, quando a pessoa pensa em fazer a queixa, não é só ir lá para dedurar o serviço, enfim, é para até contribuir para que o serviço seja melhorado no global. Não é só a gente fazer uma queixa, porque sim, não, é uma queixa no sentido de melhorar o serviço, que hoje é assim e pode ser melhor, tá? E não tenho medo da retaliação, porque muita gente fala, ah, eu não vou me queixar porque senão depois vai virar contra mim, não. Não é essa a função do provedor de justiça, até porque eles não vão levar para o CEF o nome das pessoas que reclamaram. Né? Ali é só para eles sinalizarem, para ver o que está se passando, não é? O que pode ser melhorado, enfim, é nesse sentido de ajuda.
E, Vanessa, onde é que as pessoas podem achar informações assim, seguras sobre todos esses processos, de forma que elas possam se informar bem e virem bem, assim,
amparadas,
bem amparadas assim, com informação e também, enfim, como seguir o processo bem? Porque às vezes as pessoas querem seguir, não é porque elas não queiram.
Exatamente.
Mas é que realmente ou a gente não encontra ou encontra essas informações encontradas.
Ou vai no YouTube, ou vai em outra coisa assim.
Ou no Instagram, porque agora tem Instagram.
Ah, já tem Instagram.
Tem vários Instagrams agora.
Sim. Bem, a principal fonte seria o CEF, não é? O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é quem lida com isso. Então, lá eles têm muita informação, eles melhoraram muito o site deles, está muito intuitivo, muito bem explicado, explicativo. Enfim, já se consegue muita informação. O próprio site do consulado também, não é? Tem informações sobre a aplicação dos vistos, enfim, ou sobre até sobre Portugal,
uhum,
dados sobre Portugal.
Sim.
E tem também o ACM, que é o Alto Comissariado para as Migrações, que é o ACM, ele cuida da parte das migrações em Portugal, é como se for, faz parte do governo, não é? Um alto comissariado destinado à integração dos estrangeiros em Portugal. Então, é muito importante o trabalho deles, que também tem esse trabalho todo da acolhida dos imigrantes, de tentar perceber o que pode ser melhorado, e também tem muita informação sobre a regularização dos estrangeiros em Portugal.
Muito obrigada pela participação. A doutora Vanessa Bueno, ela fica com a gente até o final, mas nós já queremos agradecê-la. E, por favor, conta onde as pessoas podem te encontrar, no site, nas redes sociais.
Podem me encontrar no blog, né, que é o meu site, é odireitossemfronteiras.com. Instagram é vanessabueno.odsf. Ou também no Facebook é o mesmo endereço, vanessabueno.odsf.
E lá vocês também encontram informações confiáveis sobre todas essas, sobre vistos e outras coisas, né? Que
sim,
são faladas também no blog. E muito obrigada pela disponibilidade, também até pelo espaço. Então, gente, agora vamos para a nossa língua, aprender algumas palavras vinculadas ao que falamos hoje.
No programa de hoje, a gente falou muito sobre os aposentados, né, do visto D7, que tem a ver com os rendimentos próprios, mas aqui em Portugal a palavra não é aposentado, é reformado. Certo, Vanessa?
Certo.
E aqui existe a palavra aposentadoria?
Até se usa, mas não é muito comum. Eles percebem, não é? Aposentadoria até se fala, porque a gente tem aqui a expressão aposentação, não
a
é?
Sério?
Acho de aposentação.
Olha!
Então, eles, pronto, usa, mas não é...
Eles entendem, mas não...
Mas não é, sim, habitual, se fala mais em reforma.
Sim. E a reforma também, tipo, a receita que se ganha, o salário que se recebe todo mês, que a gente chama de aposentadoria, é a reforma. Seria o valor da reforma.
Ok. Exatamente.
Então, aqui, quando vocês escutarem reforma, já sabem. E a nossa reforma aqui é renovação. Ou remodelação. Remodelação.
Ah, sim, da casa.
Né?
Casa, remodelação.
É. Que a gente já falou, acho que num dos primeiros
programas. A gente comentou isso já, verdade.
No Brasil, a gente usa reforma para os militares.
Quando eu era menor, eu não entendia por que eles são reformados. Que diferença, verdade.
Tanto que, às vezes, quando eles ouvem que em Portugal é reformado, acho que eles são militares reformados.
Ah, ok. Faz sentido, sim. E tem outra palavra também que tem a ver aí com, por exemplo, quando a gente vai pedir solicitar autorização de residência e tal, a gente tem que provar que a gente já tem uma morada. E a morada nada mais é do que um endereço. A gente aqui não... Eles não utilizam muito. Até eu acho que eles percebem também endereço. Mas eles utilizam mais a palavra morada. Ah, qual é a morada? Enfim, então não se usa muito aqui.
Quando eu cheguei aqui, eu ficava confusa, porque eu acho que, pra mim, morada é uma palavra tipo relva. É uma palavra meio romântica, meio poética. Ai, a minha morada. Uhum. Pra mim, é tipo a minha casa, ou uma coisa assim. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Mas afinal, eu demorei um pouquinho pra
entender. Mas eu acho estranho, até hoje quando eu falo, apesar de que hoje eu já falo, mas eu acho, me soa estranho ainda quando eu falo, ai, a minha morada é tal, sei lá, eu acho meio estranho ainda falar.
A outra palavra que nós temos aqui hoje é o agregado familiar, que seria, no Brasil, os dependentes, ou seja, os filhos, o cônjuge, todas aquelas pessoas que entram como dependentes, seriam os agregados familiares.
Esse foi mais um episódio do Caravela Brasileira, hoje com a participação da doutora Vanessa Bueno para falar sobre os principais tipos de vistos em Portugal.
É isso aí, gente. Hoje tivemos uma estreia de convidados. Continue acompanhando a gente nas redes sociais, nos mandando sugestões de temas, na verdade, né, pra gente. A gente já tá preparando aí um programa de turismo, por exemplo, que foi a pedido de uma ouvinte, e ele vai chegar logo aí pra vocês, até o final deste ano. As nossas redes sociais é Instagram, é @podcastcaravelabrasileira. No Facebook a gente tá como Caravela Brasileira Podcast e no Twitter, Caravela BR. Nosso e-mail também é podcastcaravelabrasileira@gmail.com, pra quem gosta de escrever mais, enfim, pode nos mandar um e-mail. E é isso, aguardamos vocês no próximo episódio. Tchau!
Tchau, pessoal, obrigada!
Tchau, obrigada!